Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Eu participei só de duas, e eu esqueci de falar semana passada isso, alguns irmãos me cobraram. Estive em São Paulo, na conferência lá da capital, da nossa igreja em São Paulo, e eram quase 20 mil pessoas participando. Hoje é uma das maiores conferências que acontece na cidade de São Paulo. Também estive em Palmas, eu fui para São Paulo, para Palmas, foi uma coisa muito corrida. Lá em Palmas, eu acho que tinha em torno de 3.500 pessoas. Mas tivemos também em Salvador, tivemos em Uberlândia, onde mais nós tivemos? Foram quatro. E ontem nós tivemos uma conferência para o interior, primeira conferência. As igrejas do interior ainda são igrejas pequenas, igrejas com 100 membros ou até menos, ainda são pequenas, e ela aconteceu na cidade de Campinas, e nós tínhamos lá 3 mil irmãos reunidos. Então foi uma grande bênção, um grupo, foi surpreendente, nem eu não esperava, nem os pastores também lá esperavam que tivesse tanta gente. Então eu quero dizer para os irmãos que a obra tem avançado, as igrejas têm avançado de maneira geral, e eu sei que isso tudo é só o começo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Bom, deixa eu responder algumas perguntas aqui, deixa eu ver o tempo que nós temos aqui. Ok. Tem um irmão que teve um sonho. Pastor Aloysio, tive um sonho, e nele o Senhor disse: vigiai, porque a sua igreja não está totalmente segura. Alguns estão apenas dizendo que são crentes. Diga à igreja que o dia está próximo. A mensagem, em resumo, é para que vigiemos, pois somos um povo escolhido. Você e alguns outros cumprem o meu propósito, mas alguns não. Cuide da igreja, ore por ela, porque está próximo o grande dia e precisamos estar atentos. O próprio Senhor Jesus me disse em sonho para eu falar isso para o pastor Aloysio. Ok. Eu penso que o sonho, a pergunta é se esse sonho procede de Deus. Procede porque foi Jesus quem disse para vigiar e orar. Entendeu? Então, se está mandando vigiar e orar, está reafirmando a palavra de Deus. Bom, temos várias perguntas aqui ainda. Eu vou tentar respondê-las. São perguntas teológicas. Pastor, eu li uma vez que quando Paulo diz isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia, isso está lá em 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, projeta para mim, eu não sei se é o verso 3 ou 4, por aí, é o verso 6, 2 Tessalonicenses capítulo 6, e agora, não é o 6, vê o anterior, verso 5, não, então é o 4. Volta para o primeiro. Eu tenho certeza que é aqui. Você sabe, a minha estratégia para memorizar a Bíblia é o seguinte: no Novo Testamento, eu sei o conteúdo de cada capítulo. Cada capítulo do Novo Testamento, eu sei do que se trata. Mas às vezes eu não sei o númerozinho, mas eu sei onde está o assunto. Isso facilita muito na hora de preparar a palavra e de ajudar os irmãos também com a palavra. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Achei, aleluia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muito bem, esse texto fala de duas coisas aqui, que Paulo diz que tem que acontecer antes da volta do Senhor nos ares, ok? A volta do Senhor nos ares. Ele diz que tem que acontecer, volta para o verso 3, ele diz que tem que acontecer algo que é chamado de apostasia. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E a segunda coisa, sem também que seja revelado o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é o anticristo, o filho da perdição. É um outro título para o... Pode deixar na Bíblia. O homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe contra tudo que se chama Deus. Bom, a pergunta é o seguinte, alguns dizem que a palavra apostasia mencionada aqui só pode ser interpretada como sendo retirar-se da fé, quando ela vier acompanhada do complemento da fé. Entendi. Diziam que a palavra, naquele contexto, se refere ao arrebatamento. Pastor, existe base para essa interpretação? O que significa essa palavra? Muito bem. Essa palavra, realmente, literalmente, a palavra apostasia significa retirar-se. Ok? Retirar-se. Então, quem disse isso tem uma certa base ao afirmar que a palavra apostasia aqui, no original, significando retirar-se, pode significar também abandonar. Ok? Abandonar. Ela pode se referir ao arrebatamento, ok? Existe essa interpretação. Mas eu penso que isso foge muito ao sentido natural da palavra. E há certas palavras que elas, pelo uso tão frequente, elas subentendem o complemento. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você diz, por exemplo, obrigado. Obrigado. Só a palavra obrigado significa outras coisas. Mas quando você fala ela no contexto, você está dizendo que tem um complemento óbvio ali. Estou obrigado a algum favor, algo que você me fez. O complemento, com o passar do tempo, torna-se necessário, porque a palavra já traz em si um sentido. Assim acontece com a apostasia. Então, provavelmente, o texto se refere realmente a retirar-se da fé, abandonar a fé. Esse talvez seja o sentido mais provável desse texto. Isso significa que a igreja vai apostatar-se da fé? Eu não acredito. Eu acho que a apostasia está relacionada ao que vai acontecer com o homem da iniquidade. O que ele vai fazer? Ele vai se opor contra tudo que se chama Deus. Sempre tem que entender as coisas pelo contexto. Não pode ser baseado na sua imaginação. Ok? E o contexto diz que essa apostasia vai vir acompanhada da manifestação do anticristo. E o anticristo se opõe contra tudo que se chama Deus. Ou seja, ele é contra todo tipo de religião. Ele é contra qualquer tipo de vida piedosa. E ele mesmo vai se colocar como objeto de culto. Jesus chama isso de abominável da desolação. Quando o templo em Jerusalém for reconstruído, ele vai colocar a sua imagem lá no santuário de Deus, como está escrito no verso 4, para se ostentar como se fosse Deus. Mas ele não vai se ostentar como se fosse Deus, no sentido de dizer que ele individualmente é Deus, mas no sentido de dizer que o homem é o seu Deus. É a religião do humanismo. Essa religião já está presente. Ela já é a base do pensamento contemporâneo. E, infelizmente, tem contaminado muitas igrejas. Ok? Mas isso, de forma alguma, pode acontecer dentro da igreja. Você acha que é possível um crente se levantar contra Deus? Isso não acontece. Um crente nascido de novo. Ok? Então, isso não diz respeito à igreja, mas diz respeito ao mundo lá fora. Outra pergunta. Pastor, um irmão disse-me, ok, que ao pregarmos a criação ou qualquer outro livro do Velho Testamento, não estaríamos de fato pregando o Evangelho. Ele acredita que o Evangelho só pode ser pregado baseado nos quatro primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está equivocado. Você pode pregar o Evangelho porque o Evangelho está desde o primeiro capítulo da Bíblia até o final. O Evangelho está lá. Você consegue enxergar o Evangelho em Gênesis? Mas muito. Tem muito Evangelho lá em Gênesis. Tem um que é o mais evidente de todos. Projeta para mim. Gênesis 3,15. É a primeira profecia da Bíblia. A primeira profecia bíblica foi o próprio Deus quem falou para Satanás. Ok? Olha o que ele diz. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Você consegue enxergar o Evangelho aqui? Este te ferirá a cabeça. Este quem? O descendente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente da mulher? Jesus. O texto diz que este descendente da mulher não é descendente do homem, é só da mulher. Por isso que ele nasceu da virgem. Ok? Esse descendente da mulher iria ferir a cabeça, ou pisar na cabeça de Satanás. Quando é que isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Ele pisou na cabeça do diabo. E o diabo, por sua vez, lhe feriu o calcanhar. Por que feriu o calcanhar? Porque é uma ferida que passa rápido. Durou só 3 dias. No terceiro dia, ele ressuscitou glorificado. Você consegue enxergar o Evangelho aqui? E eu não li nenhum versículo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o fato de eu dizer, e eu digo, e é verdade, que a nossa fé não está mais baseada no ensino da lei do Velho Testamento, não significa que o Velho Testamento não seja palavra de Deus. É palavra de Deus, mas tem que ser interpretado à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento é a realidade. O Velho era só uma sombra. Quantos entendem o que eu estou dizendo nessa manhã? Aleluia. Mas obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta. Tem um irmão precisando ou querendo uma célula próxima ao Jardim Goiás, de jovens, se tiver. Tem um telefone aí. Pastor, em Apocalipse capítulo 20, do verso 11 até o 15, tem a descrição do julgamento do trono branco, que será somente para os ímpios, pois se menciona que as pessoas serão julgadas por suas obras. Por quê? Se elas já são condenadas para irem para o lago de fogo, o que importa? Você não vai para lá, com certeza, então não diz respeito a você. Mas a Bíblia fala que haverá mais rigor para uns do que para outros. Lembra o que Jesus disse? Ai de vós, Corazim. Ai de vós, Betsaida. Ai de vós, Cafarnaum. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem manifestado sinais que foram feitos nessas cidades, eles teriam a muito se arrependido. Aí o Senhor finaliza dizendo o quê? Por isso haverá menos rigor para eles no dia do julgamento do que para vocês. Então Jesus é quem disse que vai ter maior rigor para uns do que para outros. Porque tudo depende da medida de revelação que tiveram, da oportunidade que experimentaram. Ok? Então eu acredito que no inferno ou no lago de fogo não vai ser igual a punição para todos, já que haverá um julgamento. Outra coisa, nós iremos julgar os anjos. Você sabia que você vai julgar os anjos? Que anjo você vai julgar? Bom, não são os anjos do céu, são os anjos que caíram. Nós vamos julgá-los. Esses anjos serão condenados. Então você acredita que esses anjos terão a punição mais severa, sim ou não? Sim. Ok? Então, eu sei que para você não faz sentido, que você não vai para lá. Mas para quem vai, acredite, faz diferença qual andar que ele vai ficar. Pastor, como será o corpo físico dos crentes que já morreram durante o milênio? Como será o corpo físico? Será um corpo glorificado. Aleluia. Então, o corpo glorificado é o corpo que não está mais sujeito a essa dimensão, tempo e espaço que nós vivemos aqui. Ele é um corpo que pode se locomover na velocidade da luz. Jesus passou pela porta fechada depois de glorificado e apareceu no meio dos discípulos. Ok? Eu acredito que também, agora eu vou falar do meu achismo aqui, você pode jogar fora se você quiser, mas eu tenho uma certa base bíblica. A Bíblia fala que o envelhecimento veio por causa da queda. Por quê? Porque a queda permitiu a entrada da morte nas nossas células. Por isso nós envelhecemos e morremos. Mas quando formos glorificados, nós todos vamos ter a mesma idade. Provavelmente a idade que é o auge da maturidade física e da beleza no ser humano, né? Em torno aí dos seus 30 anos de idade. Já pensou? Eternamente com 30 anos. Como diz aquele corinho, forever young, I wanna be forever young. Para ver que esse cara tinha revelação, né? Olha para cá. Presta atenção. Os irmãos estão preocupados com essa coisa da velhice. Eu vou ministrar hoje Apocalipse capítulo 12. Mas é uma coisa interessante no capítulo. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. É a maneira como o diabo é descrito. O diabo é descrito como a velha serpente. Ou seja, até o diabo fica velho. E ele é velhíssimo. A descrição dele é de ser velho. Mas Jesus é eternamente jovem. E você vai ser eternamente jovem também. Bom, então assim é que vai ser o corpo. Pastor, eles serão julgados no tribunal de Cristo para receberem o galardão ou a disciplina. Então, eles estarão vivendo no milênio. E o Senhor disse que durante esse período ainda não teremos o nosso corpo glorificado. Não disse isso. Ainda bem que tudo que eu falo está gravado. Nunca falei isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Quando é que nós vamos ser glorificados? Aqueles que já morreram vão ser glorificados quando ressuscitarem. Por ocasião da primeira ressurreição. Quando, se você tiver partido naquele dia, quando você ressuscitar, você vai receber um corpo novo, glorificado. E eu pergunto para você, a ressurreição vai ser a ressurreição dos crentes? Vai acontecer quando? Antes do milênio. Amém? A ressurreição dos crentes será antes do milênio. A ressurreição dos ímpios vai ser depois do milênio. Tá bom? Então, os crentes todos vão ressuscitar, se já morreram. Aqueles que estiverem vivos não vão passar pela morte, mas vão ser glorificados vivos. Diz a Bíblia, num instante, é um negócio assim extraordinário, coisa de Hollywood mesmo, né? Num instante, no abrir e fechar de olhos, o seu corpo vai ser glorificado. Você vai começar a brilhar como a luz, seu rosto como o sol ao meio-dia, seus pés como bronze polido. Vai ser um negócio extraordinário isso. É maravilhoso tudo isso. Então, você entendeu? Sua pergunta está equivocada porque você não entendeu o que eu disse. Outra coisa, ser glorificado não tem nada a ver com ser ou não vencedor. Ser glorificado faz parte do pacote da sua salvação. Diga, eu sou um ser triuno. Diga, espírito, alma e corpo. Digo, meu espírito foi regenerado no dia que eu nasci de novo. Diga, minha alma está sendo transformada pela vida de Deus. Diga, o meu corpo será glorificado quando Cristo voltar. Então você tem aqui as três dimensões da salvação: passado, presente e futuro. No passado, o seu espírito foi regenerado. No presente, a sua alma está sendo transformada. E no futuro, o seu corpo será glorificado. É por isso que você, com relação à salvação, você pode falar nos três tempos. O crente que diz, eu já fui salvo, está correto? O crente que diz, eu estou sendo salvo, está correto? E o crente que diz, eu ainda vou ser salvo, também está correto? Tudo depende de qual contexto ele está falando. Se você está falando do novo nascimento, você já foi salvo. Se você está falando de transformação, você está sendo salvo. Mas se você está falando do corpo glorificado, você ainda vai ser salvo no futuro. Quantos compreendem? Digo amém. Pastor, quando eu perguntei se o tempo que Israel ficou no cativeiro em Babilônia tinha a ver com o que Jesus disse sobre perdoar 70 vezes 7, é porque diz respeito ao quanto ele perdoou a Israel. Foram 490 anos, está correto isso? Sim, está correto. A sua correlação é inusitada. Preste atenção. Por que que Deus mandou o povo de Israel para o cativeiro? A explicação está lá em 2 Crônicas, e o Senhor diz o seguinte: eles não respeitaram o ano sabático da terra. Em Israel era assim, 6 anos o lavrador podia cultivar a terra, 6 anos. Viu, Mauro? 6 anos só. No 7º ano, não podia plantar, não podia arar, tinha que deixar a terra descansar. Eles poderiam comer do que nascesse espontaneamente, mas não podia plantar. Só que eles nunca creram que Deus iria sustentá-los. A promessa de Deus é que no 6º ano, a colheita sempre seria em dobro, muito maior, para cobrir a necessidade do ano seguinte. Essa é a promessa de Deus. Só que durante 490 anos, eles deixaram de guardar o ano sabático. E Deus foi contando, deu 70 anos, aí Deus falou, agora eu vou dar descanso para a terra 70 anos. E você fica pensando que o nosso Deus não é ecológico, né? Tem muito ecologista dizendo que a Bíblia é um livro anti-ecológico. Mas qual Deus, em qualquer uma dessas nações enlouquecidas, algum dia disciplinou o seu povo por causa da terra? Pois o nosso Deus fez. Ele deu 70 anos de descanso. 70 anos ninguém plantou, nem colheu em Israel. Descanso para a terra. Então você está correto no 70 vezes 7. Pastor, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém é retangular. É verdade. Não, não é retangular. É cúbica. Entende a diferença de retangular e cúbica? Então, ela tem a forma de um cubo de aresta de 2.000 quilômetros. Então, imagina um cubo que a aresta dele vai daqui até Belém do Pará. Ok? Esse é o tamanho da Nova Jerusalém, segundo a Bíblia. Pastor, e a Bíblia diz que ela descerá do céu. Como será isso? Bom, como será isso? Ela vai descer do céu. Ela será como um satélite no ar? Com certeza. Os crentes vencedores irão a ela de que jeito? Bom, de que jeito? Eu imagino que vai ser carruagem de fogo. Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo? E ele nem era glorificado ainda. Agora, nessa altura aqui, todos nós seremos glorificados. Olha para cá. No final do milênio, portanto, já na eternidade, todos os crentes terão chegado à maturidade espiritual, à estatura de varão perfeito. Nesse tempo, diz a Bíblia, vai ter o casamento final. E a nova Jerusalém, que é a noiva, que também são todos os crentes, é também uma cidade que vai descer do céu. Mas ela não vai descer do céu para ficar aqui na terra, ela vai ficar nos ares. E ela vai resplandecer. E a luz dela vai ser para iluminar as nações que existirem aqui na terra. E ela vai ser cúbica. Eu sei que você está acostumado a pensar sempre em coisas esféricas, né? A lua e todos os outros planetas, os sóis, estrelas. Mas a Nova Jerusalém é cúbica. Ok? E ela tem um rio da vida que corre dentro dela. A única maneira desse rio correr é em forma de espiral. Bom, aí já estou falando da minha imaginação, né? Eu ainda não vi a Nova Jerusalém, mas eu vou ver. Pastor Aloísio, se Lúcifer, após a sua queda, se arrependesse do que ele tinha feito, Deus o perdoaria? Explique, por favor. Se você não fosse você, quem você seria? E se eu não fosse eu? E se nenhum de nós existisse, onde estaríamos? Veja, tem perguntas que não tem sentido fazer, ok? Não faz sentido esse tipo de pergunta. Se eu não fosse eu, quem eu seria? Se o diabo não fosse o diabo, o que ele seria? Não tem sentido esse tipo de pergunta. A pergunta é só o fato. Muito bem, ele se arrependeria? Bom, aqui vai o entendimento do Novo Testamento. Só o Espírito Santo pode operar arrependimento. É que na sua cabeça você pensa que as pessoas se arrependem. Elas são tão boazinhas que elas se arrependem. Mas é mentira. Ninguém se arrepende. É o Espírito Santo que opera arrependimento em você. Então, se o seu coração se compungiu, se você ficou contristado e você quer mudar de vida, erga a mão para o céu, porque o Espírito Santo está agindo dentro de você. Fique feliz, porque ele começou a obra em você, ele não vai desistir de você. Não endureça o seu coração, abra o seu coração para ele. Não fique pensando que essa obra é sua, não fique pensando que é mérito seu, porque você é bonzinho. Não é, é o Espírito Santo que nos convence. Todos nós éramos como cego na beira do caminho, não tínhamos condição nunca de achar o rumo, mas Jesus veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro dele, ele veio ao nosso encontro, ele veio e nos abriu os olhos, ele veio e nos mostrou a verdade. Tudo é obra dele, ele é que desceu do céu e veio ao nosso encontro. Nós nunca poderíamos subir à glória, nunca poderíamos ir até ele, mas na sua graça ele escolheu você, e você agora é um eleito de Deus, escolhido de Deus. Não é maravilhoso saber que é escolhido de Deus? Eu acho maravilhoso saber que sou escolhido de Deus, como de fato sou. Outra perguntinha, continuando a pergunta, aliás, pastor, eu procurei na Bíblia o nome Lúcifer e não encontrei. Por que você está procurando Lúcifer? Procura Jesus, barbaridade, olha para cá. Você não encontrou porque não está na Bíblia. Aí você fala, agora complicou muito, Lúcifer não está na Bíblia? Não com esse nome, ok? Não com esse nome. Você vai encontrar diabo, você vai encontrar Satanás, você vai encontrar sedutor, acusador, né? Beuzebu, Apolion, Abaddon. É uma lista horrorosa. Tudo é nome do diabo. Mas você não vai encontrar Lúcifer. Por que você não vai encontrar Lúcifer? Porque Lúcifer não é uma palavra em português. Lúcifer é uma palavra em latim. Ok? Lúcifer significa aquele que brilha, portador de luz. E por que que Satanás ganhou esse título? Hoje em dia todo mundo chama ele de Lúcifer, em todas as línguas. Por causa da influência da Igreja Católica. Olha para cá. A primeira tradução da Bíblia foi feita para o latim. Foi feita por um homem chamado São Jerônimo. São Jerônimo traduziu a Bíblia toda, o Velho e o Novo Testamento, para o latim. Essa tradução é conhecida como Vulgata Latina. Esse é um nome bonito, Vulgata Latina. E lá em Isaías 14, verso 12, projeta para mim. Isaías 14, verso 12, na nossa tradução, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus altarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está falando de quem aqui, meus irmãos? Lúcifer. Agora volta para o verso 12. O texto diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa tradução não é boa, ok? A palavra no original é Hilel. Hilel. Hilel significa estrela brilhante, não estrela da manhã. Acontece que os antigos, é verdade isso, a estrela que mais brilha, né, quando o sol está perto de nascer, na verdade não é uma estrela, é um planeta, né, é Vênus, que é chamada estrela da manhã. Por isso que é traduzido como estrela da manhã, mas a tradução melhor seria uma estrela brilhante. Muito bem, em latim, essa palavra estrela brilhante é Lúcifer. Ok? Como o texto se refere ao diabo, então todo mundo passou a chamar o diabo de Lúcifer, que significa então brilhante. Aí você fala, mas lá fala estrela da manhã. Jesus não é a estrela da manhã? Jesus é a estrela da manhã. Mas pastor, mas está muito estranho, como é que pode então isso? Pois é, esse é o problema de traduções que não são felizes, ok? Lá no livro de Jó, não me lembro agora a referência, Jó fala das estrelas da manhã que cantavam juntas. Houve um tempo que tinha mais de uma estrela da manhã, hoje só tem uma, ok? Só Jesus, só ele é a estrela da manhã. Quantos compreenderam o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que o diabo não é mencionado na Bíblia, não. É só o título, Lúcifer. Pastor Aloísio, no princípio, ou no primeiro dia, Deus disse, haja luz. Deus pôs na luz o nome do dia e na escuridão o nome de noite. Mas lá no quarto dia, no primeiro dia Deus criou a luz, no quarto dia Deus disse: haja luzeiros no céu para separarem o dia da noite. Por favor, me explique, se Deus já havia criado a luz no primeiro dia, por que voltou a criar no quarto dia? É que na nossa cabeça a única fonte de luz é o sol, né? Essa é a nossa ideia. Mas há duas explicações para isso. A primeira, óbvia, é que o sol não é a única fonte de luz, ok? Essa é a primeira. Segunda coisa, a criação é descrita não do ponto de vista do espaço sideral. A criação é descrita do ponto de vista da Terra, ok? Do ponto de vista da Terra, os luzeiros só apareceram no quarto dia. Isso significa que a Terra estava envolta, de alguma maneira, né, com alguma nuvem, e o sol não entrava. E no quarto dia, a luz tornou-se visível. Ok. Pastor, eu aprendi em outra denominação, antes de vir para a Videira, que as pessoas que ouviram falar da salvação de Cristo antes da tribulação e não aceitaram, também não vão aceitar durante a grande tribulação, por causa de um espírito de engano que Deus enviará. Isso é verdade? Olha, no texto que nós lemos, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, projeta para mim, 2, vai lá para o verso 8, então será revelado o iníquo que o Senhor matará com o sopro da sua boca. Verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Presta atenção nisso, o aparecimento do iníquo. Quem é o iníquo, meus irmãos? Quem é o iníquo? O anticristo, é um outro título para ele. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Isso é interessante. Então vai ter, olha o que vai ter: poder, sinais e prodígios. É difícil não crer em alguém que faz prodígio, é verdade ou não é? Quando aparece alguém fazendo milagre, os irmãos já ficam logo em conflito. Será que é de Deus? Meu Deus, será que é de Deus? Olha, o cara está curando. Não, olha aquela igreja, lá tem milagre, lá tem cura. Será que é de Deus? Você não checa a verdade com base em prodígios, ok? Mas Jesus disse que vamos conhecer os profetas, os falsos, os verdadeiros, pelos seus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Que fruto você deve olhar na vida de um pregador ou quem quer que seja? O primeiro deles é coerência entre palavra e caráter. O segundo é, a palavra tem que estar em harmonia com o ensino do Evangelho, o ensino apostólico. Ele pode fazer milagres, levantar morto da sepultura, se ele não declara que o Evangelho é a verdade e que não há salvação em nenhum outro a não ser Cristo, esse tal é do diabo. Então, naquele dia, o engano vai ser grande realmente. Mas eu creio que também haverá manifestação ainda de muito poder de Deus entre os crentes que ficarem. Então ainda será possível haver conversão. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então hoje eles sabem a verdade, mas não estão acolhendo isso. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Para quê? Para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então é óbvio que durante a grande tribulação a situação vai ser muito mais difícil, a conversão vai ser muito mais complicada, mas ainda haverá conversão. O engano será muito grande. O próprio anticristo vai morrer e vai ressuscitar naqueles dias. Está lá em Apocalipse capítulo 13, depois você lê. Última questão, pastor Luiz, a Europa está envelhecendo, há estatísticas que dizem que em 2070 a Europa será muçulmana, sem a necessidade de guerra, os europeus não querem ter filhos, e quando os têm, é apenas um por família, ao passo que os muçulmanos têm em média 8 filhos, Eles estão na Europa, muitos nasceram lá, inclusive. Os europeus irão futuramente depender deles, que serão a população economicamente ativa para pagarem ou custearem a sua previdência. O que isso tem, como isso se relaciona com o fim dos tempos? E a questão dos refugiados? A imprensa os mostra como vítimas, até ficamos com pena deles. As nações devem aceitá-los ou barrá-los? Bom, quem sou eu para discutir esse tipo de coisa? Mas eu vou te falar ao que está acontecendo na Europa. É indiscutível, os europeus também concordam, que no ritmo em que as coisas estão acontecendo, de fato, a Europa vai se tornar muçulmana daqui a uns 50 anos. Mas não pela guerra, nem pela conversão. É que os europeus, que têm tradição cristã, não têm filhos, estão velhos e vão partir. Os muçulmanos são jovens, têm em média 8 a 10 filhos cada um, e eles têm muitos filhos, não é só por interesse religioso, mas também porque ganha do Estado. Como o europeu não quer ter filho, os governos da Europa dão estímulos para as pessoas terem filhos. Eu me lembro quando eu morei na Inglaterra, naquela época, não sei como é hoje, quando a mulher tinha um filho, ela ganhava um presente de £2.000 para fazer o enxoval da criança. £2.000 são R$10.000. Então não é nem um Bolsa Família, né? Isso aí, na verdade, é um negócio muito mais luxuoso. Então, na Europa hoje, em alguns países, como a Suécia, Noruega, quando alguém resolve ter mais de um filho, ele vai ganhar uma mesada do governo. Se você tem 10 filhos, não precisa trabalhar. Você vai ganhar aí uns 4.000 euros por mês só para cuidar dos filhos. Então, o que, que eles pensam? Vou ter filho. Então, é isso que está acontecendo. Agora, eu entendo que essa coisa de virar muçulmano vai ter um profundo impacto espiritual, principalmente no surgimento do Império Romano ressurgido e o futuro anticristo. Mas e os refugiados? Olha para cá. Eu estive, no mês passado, umas 3 semanas, eu estive em Portugal, numa conferência da Global Kingdom. Eu vou todos os anos. E todos os anos, eles fazem relatório do que Deus está fazendo na África, na Ásia, na América Latina, as igrejas crescendo. E até 3 ou 4 anos atrás, nem tínhamos igrejas europeias nessa organização. Porque lá só pode ter pastores de igrejas acima de uma certa quantidade de membros, 3, 4, 5 mil membros. E na Europa não tinha igrejas assim. Na Europa não tinha igrejas grandes, só tinha uma igreja na Alemanha, lá em Stuttgart. E o que aconteceu esse ano foi fascinante. Esse ano ninguém falou de América Latina, nem de África, nem de Ásia. Esse ano a conversa foi só sobre Europa. Nós ouvimos o depoimento de igrejas, de países mortos, espiritualmente falando, ou que estavam mortos, como a Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, Ucrânia, e há um mover tremendo de Deus nesses lugares. Agora, sabe o que é surpreendente? Você sabe quem é que está se convertendo? Os refugiados muçulmanos. Eu vi testemunho de uma igreja em Oslo, que tem já milhares de muçulmanos, ex-muçulmanos, convertidos. Porque eles vão à igreja serve, ajuda, faz de tudo por eles não entendem esse amor, são tocados, estão se batizando. Na Finlândia, em Helsinki, igrejas evangélicas com 30 membros eram mega igrejas. Hoje, teve o testemunho de uma igreja com 2 mil membros, que está batizando em média 50 a 100 pessoas por mês. São finlandeses? Não. São refugiados que mudaram para a Finlândia, que estão se convertendo. Então, por um lado, você vê o diabo agindo para quê? Para levar muçulmanos para a Europa, com o intuito de produzir um problema. Por outro lado, Deus é maior, os seus planos são maiores. Deus permite o diabo levar os muçulmanos para lá, mas Deus tem um projeto, Deus tem já os seus escolhidos no meio deles, e eles estão se convertendo. Sabe o que vai acontecer nos próximos anos? Eles vão voltar para os seus países de origem e vão ser missionários na própria terra dele, e vão pregar o evangelho, e você vai ouvir falar daqui a um tempo, ouça, escreve o que eu estou te falando, de mega igreja lá em Bagdá, em Teherã. Você vai ouvir falar de mega igreja nesses países árabes, no Afeganistão, em Cabu. Sabe por quê? Porque eles vão voltar pregando o evangelho. Esse é o poder do evangelho, a luz prevalece no meio das trevas. Quando você pensa que o diabo está ganhando alguma coisa, até quando ele pensa que está ganhando, ele está perdendo, porque o reino de Deus sempre vai prevalecer no final. Alguém diga, glória a Deus. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Semana que vem eu respondo mais perguntas. Você que mandou, não fique triste. Semana que vem eu termino. Apocalipse capítulo 12. Viu-se, pois, grande sinal no céu. Agora você pode colocar o PowerPoint. Viu-se grande sinal no céu. Viu-se o quê, meus irmãos? Então, se é um sinal, então não é algo físico, ok? Se é um sinal, isso significa que é uma visão espiritual. João aqui está tendo uma visão. Então, todos os personagens que estão aqui são simbólicos, porque é uma visão, tá certo? É um sinal espiritual. Que sinal era esse? Verso 1, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. A gente vai ler o capítulo todo, vou comentar até aqui. Primeira pergunta que você deve fazer quando começa a ler esse texto é: quem é esta mulher? Essa é a chave para a compreensão desse capítulo. Quem é essa mulher? O que ela representa? O que ela significa? Então, existem duas interpretações que são tradicionalmente aceitas. A primeira interpretação é a interpretação católica. Os católicos dizem que essa mulher aqui é Maria. Maria que está... Você vai encontrar, inclusive, muitos quadros, representações de Maria, onde ela está com as 12 estrelas na cabeça, a lua debaixo dos pés, vestida com um sol, né? Você vai ver sempre um sol de maneira estilizada. Por quê? Porque o ensino católico é que isso aqui está falando da glorificação de Maria. Mas, se você for olhar a descrição da história aqui, você vai ver que ela não bate com Maria. Por quê? O texto diz que a mulher deu à luz a um filho varão. Bom, até aqui tem a ver, o filho varão poderia ser Jesus. Mas o texto diz que depois que ela deu à luz, ela fugiu para o deserto. Maria não fugiu para o deserto quando deu à luz a Jesus. De fato, ela foi para o Egito, mas não fugiu para o deserto. A segunda coisa é que ela fugiu durante 1260 dias. 1260 dias são quantos meses? Você que é matemático? 42 meses. 42 meses equivalem a quantos anos? 3 anos e? 3 anos e meio te lembra o quê? A grande tribulação. Então preste atenção, aqui está falando de eventos futuros. No passado Maria não fugiu para o deserto, nem tampouco foi durante 1260 dias. Ok? Então não bate, essa interpretação não pode ser verdadeira. A outra interpretação é dos evangélicos. Os evangélicos dizem que essa mulher aqui representa Israel. Bom, tem uma certa base dizer que ela é Israel, porque de fato no Velho Testamento Israel é simbolizado também por uma mulher. Na verdade, em todas as épocas o povo de Deus é representado por uma mulher, é feminino, é dependente, depende do poder de Deus. Mas também não bate com o texto. Por que não bate com o texto? Porque aqui diz que depois que deu à luz ao filho varão, nesse sentido, Israel trouxe Cristo ao mundo, não é? O filho varão seria Cristo. Mas depois que Israel manifestou Cristo ao mundo, a Bíblia fala que Israel foi disperso. O Império Romano, você conhece a história, destruiu Jerusalém e a nação foi dispersa. Você poderia dizer que isso foi o dragão atacando, mas não foi só 1260 dias, não teria nenhuma relação com isso. O povo não fugiu para o deserto, mas fugiu para as nações. E outra coisa, a mulher tem descendência. Nós não lemos esse versículo, mas a Bíblia fala que, olha o verso, diz o seguinte, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Então, para aqueles que acham que a mulher é Maria, não tem sentido, ok? Porque os outros filhos de Maria não foram perseguidos. E Maria teve outros filhos, ao contrário do que a Igreja Católica diz. Segunda coisa, se os evangélicos que dizem que a mulher é Israel, então Israel tem outros descendentes. Mas quem são os outros descendentes? O versículo diz, olha o que diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, se fosse descendente de Israel, deveria ser só os que guardam os mandamentos da lei. Aí tem a ver com os judeus. Mas aqui o texto está dizendo que são os descendentes da mulher também, são os que guardam o testemunho de Jesus. Então não tem nada a ver dizer que a mulher é Israel. Ok? Isso é muito importante você ter clareza, porque se você disser que a mulher é um desses personagens, você vai então interpretar todos os outros a partir disso. Mas ainda tem alguns argumentos. O texto diz que a mulher é revelada no céu, então ela é celestial. Na Bíblia, Maria e nem Israel têm uma posição celestial, ok? A posição celestial é sempre da igreja. Depois que essa mulher dá a luz ao filho varão, ela foge para o deserto. Eu falei para você, isso não corresponde a fatos da realidade. Nem tampouco com Maria, nem tampouco se referindo a Israel. Depois que a mulher dá à luz o filho, o varão, o dragão a persegue, ok? Então, muitos veem nisso Maria. Maria, de fato, foi perseguida com José, e ela fugiu para o Egito, mas não foi por 1260 dias. E outra coisa, a mulher, aqui na visão, ela é perseguida depois que o filho varão é arrebatado para o trono de Deus. Maria foi perseguida junto com o filho varão, ou seja, ela fugiu junto com Jesus. Então não bate com a história. E como eu disse para você, o verso 17 diz que a descendência da mulher, ou seja, a mulher não teve só o filho varão. A visão enfatiza o filho varão, mas a mulher não teve só esse filho. Ela teve outros filhos, que é chamado de o resto ou restante da sua descendência. E quem é o restante da descendência? São os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Então, claramente aqui se refere aos judeus que guardam os mandamentos, mas também se refere à igreja que guarda o testemunho de Jesus. Então, os descendentes dessa mulher incluem tanto judeus como cristãos. Quem é essa mulher então? Eu vou te dizer o que eu creio, tenho ensinado, eu creio que o Espírito Santo já há alguns anos tem nos instruído disso. Essa mulher não se refere apenas a Israel, mas essa mulher se refere à totalidade do povo de Deus na história. Ok? A totalidade do povo de Deus, desde Adão até a volta do Senhor Jesus. Todos aqueles que são eleitos, escolhidos, separados, os chamados de Deus, constituem essa mulher. E a Bíblia descreve essa mulher. Pela descrição, podemos compreender melhor isso. É interessante você perceber um paralelismo interessante. Só tem duas mulheres que encontraram com a serpente na Bíblia. Só duas. A primeira está lá em Gênesis capítulo 3, que é Eva. Eva encontrou com a serpente. Eva foi perseguida pela serpente. E por causa da serpente também Eva vai ter dores de parto. Eva foi então dita que iria gerar o filho, ou seja, da mulher viria o filho varão que iria esmagar a cabeça daquela serpente. Agora em Apocalipse nós temos de novo uma mulher diante da serpente. A serpente de novo está perseguindo a mulher. A serpente de novo quer destruir o filho varão, porque esse filho varão vai reger as nações. Só tem uma diferença. Lá em Gênesis, Eva, infelizmente, está numa posição derrotada. Mas aqui em Apocalipse, essa mulher está numa posição vitoriosa. Porque o filho varão é o cumprimento do propósito eterno de Deus. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Isso é importante você entender essa correlação. A mulher de Apocalipse 12 é a mulher que Deus propôs no seu coração para o cumprimento do seu propósito eterno, particularmente em relação ao destino do inimigo. Então, nós estamos aqui sim para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui sim para anunciar a vinda do reino de Deus. Mas hein, você nunca deve esquecer que nós também estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Está me ouvindo? Nós estamos aqui para resolver um problema de Deus. Quando você prega o Evangelho, você está resolvendo um problema do homem. Qual é o problema do homem? É que o homem caiu e precisa de salvação. Quando você prega o Evangelho, você está resolvendo o problema desse homem. Mas quando você subjuga o diabo, você está cumprindo um propósito de Deus e resolvendo um problema de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou aqui na terra. Por que Deus colocou o homem aqui na terra? Porque foi aqui que o diabo tinha sido lançado. Deus faz o homem do pó dessa terra, e Deus dá ao homem autoridade sobre serpentes e escorpiões, porque Deus queria que o homem subjugasse a Satanás. Satanás atacou primeiro, o homem traiu, cometeu alta traição, tornou-se aliado do diabo, mas Cristo, que é o cumprimento desse filho varão, literalmente, veio e ele já na cruz, legalmente, esmagou a Satanás. Mas, Romanos 16, diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Para isso se manifestou todo filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, quando você diz não para sedução, diz não para acusação, quando você expulsa demônios, quando você ora com enfermos, você está desfazendo obras do diabo. Está manifestando o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Muito importante. Qual a descrição dessa mulher? Primeiro, o texto diz que ela está vestida do sol. Então, o que é o sol? O sol é a parte maior, é a parte brilhante, representa a glória de Deus. Quando Jesus veio, o Evangelho diz que ele era como o sol brilhando no meio das trevas, ok? E a respeito da igreja, se diz que a igreja é a luz do mundo, só a igreja é a luz do mundo. Então o fato da mulher estar vestida de sol, diz que a maior parte dela é composta da igreja. Segunda coisa, ela tem a lua debaixo dos pés. O que é a lua? A lua na Bíblia sempre simboliza algo que reflete. Ela não tem luz própria, ela só reflete. O Velho Testamento já diz para você, ele é apenas uma sombra, um reflexo do Novo Testamento. Ok? Israel no Velho Testamento era como a lua, apenas refletindo uma luz que ainda viria, que ainda nasceria, que é a igreja. Por isso que a lua, nesse caso, representa o povo de Israel e que está debaixo dos pés. Não significa que a mulher está sujeitando a lua, significa que a lua é parte dela. E a terceira característica é que essa mulher tinha uma coroa de 12 estrelas. O que são essas 12 estrelas? Essas estrelas representam os patriarcas que vieram antes de Israel, antes da lei, ok? De Adão até Moisés, houve muitos patriarcas, tá? Então teve Adão, teve Enos, teve Sete, teve Enoque, teve Noé, teve Abraão, teve Isaac, teve Jacó, ok? Esses patriarcas, eles são estrelas que estão resplandecendo, são a coroa na cabeça dessa mulher. A Bíblia fala que eles são a raiz boa, de onde a árvore toda cresceu depois, são esses patriarcas. Então você tem aqui as três partes da Bíblia. Você tem a dispensação antes da lei, que são os patriarcas, tem a dispensação da lei, que é a nação de Israel, e tem a dispensação da graça, que é a igreja vestida do sol. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Isso parece bem claro no texto, não é verdade? Então, podemos concluir que essa mulher representa os santos de todas as épocas, os patriarcas, a lei e a graça. Mas essa mulher está grávida. E aí vem uma terceira coisa importante aqui nesse texto, que é o filho varão. Quem é esse filho varão? Isso aqui é muito importante, porque quase todo crente que você conversar, ele vai dizer que esse filho varão só pode ser Jesus. Por quê? Porque o texto diz que esse filho varão vai reger as nações com cetro de ferro. Mas o que eles talvez não sabem, e eu vou dizer para você, é que Jesus não vai reinar sozinho. Você, vencedor, vai reinar com Cristo também naquele tempo. E você vai reinar com cetro de ferro. Ok? Então, sobre o filho varão, é importante dizer o seguinte, olha para cá. A Bíblia é um livro extremamente coerente e harmonioso. Se a mulher é um sinal, a mulher não é literal, ela é um sinal, uma visão que João está tendo. Não tem sentido o filho ser literal. Como é que pode um sinal gerar uma coisa literal? Então você tem que manter a coerência do começo ao fim da visão. Se a mulher é um sinal, o filho também é um sinal. Ok? Então não pode ser Jesus, porque nesse caso seria literal. Amém, meus irmãos? Quem é então esse filho varão? Eu creio que o filho varão é a parte forte da mulher. O filho varão, ele é uma parte da mulher. O fato da mulher estar grávida significa que o filho e a mulher são um. Eles são um, eles constituem o mesmo povo, o filho e a mulher. Mas acontece que os dois vão ter destinos diferentes por um momento. A Bíblia fala que o filho vai nascer e vai ser arrebatado até o trono de Deus. Mas a mulher, por sua vez, vai ser guardada no deserto durante 1260 dias. Ok? Então são dois aspectos distintos. Esse filho varão, portanto, é uma parte da mulher. Eu creio que esse filho varão fala dos vencedores, os crentes vencedores. Pastor, por que que você diz essa questão dos crentes vencedores? A partir do domingo que vem eu vou gastar um pouquinho de tempo falando desse assunto, porque eu sei que tem muitos irmãos novos no nosso meio que não ouviram sobre esse assunto ainda. Mas a partir do domingo que vem você vai ouvir aí durante umas 4 semanas. Essa é uma visão extremamente importante para nós, porque ela é clara em toda a Bíblia. Existe um princípio bíblico que eu chamo do princípio do filho varão. O que é o princípio do filho varão? É que Deus tem um projeto para todo o seu povo. Existe um mover de Deus que é para todo o povo. Deus convida todo o povo a ser parte desse mover. Mas nem todos respondem. Nem todos querem. Então Deus separa um grupo. Esse grupo cumpre o propósito de Deus. Mas no final é como se toda a igreja estivesse cumprindo a sua vontade. É como que esse grupo é um representante da igreja. Nós sabemos que de maneira prática a igreja não alcançou o propósito de Deus. Muitos irmãos nem sabem qual é o propósito de Deus. Em muitos lugares isso nem é ensinado. Em muitos lugares igreja tornou-se um lugar, um balcão de negócio, e acreditam que isso é obra de Deus. Então não entendem o propósito de Deus. Então a igreja, os salvos de maneira geral, não compreendem esse propósito e nem querem se envolver nele. Deus então separa um grupo que nós chamamos de crentes vencedores. Esse grupo vai cumprir o propósito de Deus. Alguns exemplos para você entender isso. O exemplo de Israel, por exemplo. A Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 19 que Deus chamou a nação toda para ser sacerdote. Lá em Êxodo 19:6 diz: vós me sereis reino de sacerdotes. Deus queria que cada judeu fosse um sacerdote. Mas a nação respondeu? Não, a nação não quis. O que Deus fez então? Deus separou um grupo. Deus separou uma das tribos, a tribo de Levi, para cumprir o seu propósito. Esse é o princípio do filho varão. É um remanescente cumprindo a vontade de Deus. É um grupo representando a nação. Um outro exemplo, Gideão. A Bíblia fala que os midianitas oprimiam Israel. Deus então falou para Gideão: chama todos os homens aptos para a guerra para vir pelejar. E apareceram 20 mil, se não me engano. 20 mil homens se prontificaram para a guerra. Gideão se reuniu. Deus falou para ele: tem gente demais. 32 mil, obrigado. 32 mil, Deus falou: tem gente demais. E falou o que para Gideão? Fala para o povo voltar para casa. Todo mundo que está com medo, todo mundo que está assustado, acovardado, pode voltar, está liberado. Eu fico pensando hoje, isso mexe com o brilho de qualquer um, né? Alguém aí está com medo, quer voltar para casa? Ô pastor, você não leva mal não, vou voltar, tá bom? Ninguém quer falar isso. Na hora que você fala isso, aí o povo cria coragem. Mas o judeu, o israelense é honesto. Ele falou: não, não estou com vontade de ir para a guerra não, tem mulher, filho pequeno, tem que cuidar da minha família, você não se importa, eu vou embora. E ficaram, parece que uns 6 mil. Deus falou: está muito ainda, é gente demais. Vai fazer um teste com eles. Sai e dá uma volta com eles, uma volta bem longa. Depois você para na beira de um poço de água. E você repara como é que vão beber água. Aquele que chegar e beber água, como um cão bebe água, de maneira vigilante, sem nem descer do cavalo, ele pega a água com a mão e leva à boca. Você separa a parte. Mas fica observando aquele que chegar e pular na água. Marcos Monta, chegamos na água, e tibum, aí o outro tibum atrás, e joga água um no outro, e festa, porque essa obra é uma festa. Aí Deus fala: põe esse de lado, não serve, não serve. Aí, no final das contas, de 32 mil, sobrou 300, com os 300, Deus fez a obra. Mas aí tem muitos irmãos que ensinam, eu nunca ensinei isso. Isso é importante. Eu vou ter que enfatizar muito isso agora, porque tem vários irmãos que me escrevem dizendo: pastor, você ensinou que o vencedor é aquele que se esforça e faz a obra de Deus na força. Nunca ensinei uma loucura dessa. O vencedor é aquele que depende de Deus. Deus é que faz tudo através dele. Você acha que foi 300 homens só que venceram um exército inteiro? Não, não foi, é Deus que fez. Mas eles ganharam crédito. E no final a Bíblia diz que a nação venceu os midianitas. A nação toda venceu. Mas quem foi lutar mesmo foram só 300. 1% é que foi lutar. Então hoje também na vida da igreja, será que todos estão preocupados com a vontade de Deus? Será que todos estão preocupados em cumprir o propósito de Deus? E quando eu falo da igreja, não me refiro só a nós não. Todos os crentes. Você acha que todos os crentes estão vigilantes, dispostos a fazer a vontade de Deus? Nem estão preocupados com isso. Mas Deus tem algo para fazer nessa geração. Então ele separou já os seus 300 gideões. Quantos querem ser um deles em nome de Jesus? 300 é apenas um princípio. Ok? É apenas um princípio. Pode ser 1000, 2000, não é uma questão de número. É apenas mostrar que é uma parte do todo. Um terceiro exemplo. A Bíblia fala que Deus permitiu então que Babilônia levasse o povo de Israel cativo. Toda a nação foi levada para o cativeiro. Lá eles ficaram 70 anos. No final dos 70 anos, Deus levantou os profetas, Daniel, Ezequiel e companhia, para dizer para eles: é hora de voltar para casa. Mas você sabe, só uma minoria voltou. Os outros não quiseram voltar. Preferiram ficar no estrangeiro. Mas preste atenção, essa minoria que voltou, a Bíblia considera como se fosse Israel que tivesse voltado. Israel voltou do cativeiro, mas na verdade foi uma porção pequena que voltou, um número muito pequeno que voltou, 1% do que existia só, que voltou para a nação, que voltou para a terra, né, que era deles. É assim que Deus faz, ainda hoje é assim. Deus vai operar a sua obra, vai fazer a sua obra, através de um remanescente que é fiel. Por isso que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Amém, meus irmãos? Quarto elemento dessa visão é o dragão. O texto diz que o dragão, a primeira coisa que fala a respeito do dragão é que ele é grande. A descrição que se faz dele: ele é grande, é uma serpente que virou dragão. Porque o texto diz que o dragão é a antiga serpente. Antiga por quê? Vamos fazer silêncio? Está tendo outra turma ali, com outra ministração ali no canto. Olha para cá. Presta atenção. Primeira coisa que se diz é que o dragão é a antiga serpente. Por que fala de antiga serpente? Porque está se referindo lá a Gênesis capítulo 3. Está se referindo a Satanás lá na serpente, tentando Adão e Eva. Essa serpente, diz a Bíblia, cresceu e virou um dragão. Como é que uma cobra vira dragão? Por que que ela cresceu? O que que aconteceu para ela crescer? Bom, você conhece a história, não vou ler com você, mas você deve se lembrar que quando o homem caiu, Deus vem para tratar. E Deus libera uma maldição sobre a serpente. Primeiro diz que da mulher iria nascer aquele que ia esmagar a cabeça dela. Mas em seguida Deus fala o quê? Que ela iria rastejar sobre o ventre e comer o pó todos os dias da sua vida. Eu pergunto para você, cobra come pó? Não, cobra não come pó. Cobra é carnívora, normalmente. Então, cobra não come pó. O que come pó é minhoca. Minhoca come terra. Cobra não. Então, você vai dizer, tem algo errado então na Bíblia? Por que que Deus falou que a serpente ia comer pó? Aí você tem que entender o pó pelo contexto. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem da onde? Quem se lembra? Do pó da terra. Mas qual parte do homem realmente foi criada do pó da terra? O corpo do homem. Que a Bíblia também diz que é onde está a carne. Ou seja, é onde o pecado entrou. E significa então, quando Deus diz para a serpente que ela vai comer do pó da terra, está dizendo que a comida da serpente é a carne pecaminosa. Isso significa que durante esses milênios, de Adão até hoje, a serpente comeu muito. Teve comida farta para ela. E por isso ela cresceu e se tornou um dragão. Pastor, mas é verdade então que demônios se alimentam? Demônios se alimentam, demônios são vampiros. Essa lenda do vampiro, ela tem uma base. Qual que é a base? É que os demônios sugam vida. As pessoas que caminham debaixo de opressão, elas começam a ficar cansadas, desgastadas, abatidas, oprimidas mesmo, deprimidas. Quanto mais o diabo oprime, mais ela vai perdendo energia. Por quê? Porque demônios são como esses sanguessugas vampirescos que vivem de sugar vida das pessoas. Agora, o que que permite demônios grudar nas pessoas? É a prática do pecado. Pessoas que vivem na prática do pecado estão alimentando demônios na vida dela. Estão alimentando seres espirituais que vão não somente atacá-las, mas até aqueles que estão ao derredor dela. Eu percebo quando eu sou atacado por demônios. Demônios que estão na vida de outros. Domingo passado eu saí daqui, alguém me ligou. Porque está desempregado e estava passando fome. Mas me falou tanto impropério. Mas me desacatou de uma maneira como se eu tivesse culpa dele estar passando fome. E eu falei, olha, eu acho que ele não é daqui da igreja, mas é crente. Eu falei, olha, eu quero ajudar você, eu não vou levar em conta o que você está falando, acho que você está debaixo de uma pressão grande, você tem filho, tem criança aí. Me dá o seu endereço que eu vou te mandar um dinheiro para você hoje fazer uma compra no supermercado e resolver pelo menos essa semana o seu problema. Mas é impressionante. Quando eu desliguei o telefone, eu percebi demônios ao meu derredor. Eu falei, mas não é possível. Eu saio de um culto abençoado, cheio do Espírito, e agora tem demônio perto de mim. E eu percebo quando esses demônios estão ao meu derredor. Eu percebo que eu vou ficando irritado, eu fico nervoso, e aí eu tenho que parar para orar. Porque se eu alimentá-los, piora. Entende? É preciso resistir contra eles. Mas você tem que ter o faro, tem que perceber. Aquela pessoa, tadinha, porque ela estava acumulando tanta amargura por causa do pensamento torto de que os outros são culpados dos problemas dela, ao invés de se humilhar e pedir ajuda, ela faz desacatar o outro, não é? Ela não percebe que está alimentando demônios, demônios que vão destruir ela mesmo no decorrer do tempo. Mas o pior é que não ataca só ela. Pessoas estão oprimidas, onde elas chegam, o ambiente é contaminado. Pessoas oprimidas, quando elas chegam numa sala, o ambiente pesa, escurece. É uma coisa impressionante. Quem é sensível sabe o que eu estou dizendo é verdade. Quantos já perceberam isso? Mas o inverso também é verdadeiro. Pessoas cheias do Espírito, quando falam, contagiam você. Tem irmãos que ganham meu dia. Tem irmãos que só chegar em mim e falar, tem irmãos que nem falam nada, só me dão um abraço. Na hora que eu ganho um abraço, eu falo, gente, esse irmão está cheio do Espírito, porque ele me abraçou, me deu uma alegria tão grande. Por quê? Porque contagia. As coisas do Espírito são reais. São reais, apesar de serem invisíveis, elas são reais. Quem é sensível sabe o que eu estou falando, é a mais pura verdade. É preciso ter essa sensibilidade. Cuidado, a serpente cresceu. Não deixa o diabo crescer na sua vida, ele vai diminuir. A respeito de Jesus, o Senhor falou o quê? Aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele não tem comida em mim, eu não dou comida para ele, ele não tem parte comigo. Não havia espaço para o diabo na vida de Jesus, porque não havia pecado. Pastor, nós estamos sujeitos ao pecado. Quer dizer, toda vez que eu peco é assim? Eu sempre gosto de usar uma ilustração. Presta atenção. Quando você olha uma garrafa de pinga, vou falar de pinga, para a alegria de alguns. A primeira vez que você olha a garrafa de pinga é curiosidade, não tem demônio nenhum envolvido. Que gosto será que tem esse trem? Vou provar para ver. Curiosidade. Você provou e gostou. Agora, a segunda vez já é tentação. É o diabo dizendo, bebe, rapaz. Bebe, é bom. Você viu que é bom? Você viu que dá uma alegria gostosa? Aí você bebe a segunda vez. A terceira vez já não é curiosidade nem tentação. A terceira vez já vira escravidão. Entendeu o que eu estou dizendo? Percebe, o número 3 aqui é simbólico. Não estou falando que é literal, que é só 3 vezes o cara virar alcoólatra, não. Estou apenas dizendo que o processo é esse. Sempre no começo é algo que parte você mesmo, mas depois demônios entram em cena, por fim eles escravizam. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós estamos sujeitos a cair no pecado, mas você só alimenta demônio quando você gosta do pecado, continua no pecado, deixa aquilo continuar na sua vida, aí vira alimento. Aí vira alimento. Que o Senhor nos livre de tudo isso. A outra coisa, o dragão é vermelho. Por que é vermelho? Qual o significado do vermelho? Vermelho não é o sangue de Jesus? Não, na verdade o vermelho aqui é o mesmo significado do segundo cavaleiro lá, do primeiro selo, segundo selo, não é? O cavaleiro vermelho. O cavaleiro vermelho simboliza o quê? Quem se lembra? Guerra. Então ele é vermelho porque ele é o que produz toda essa matança. Ele tem 7 cabeças. Por que 7 cabeças? É, para você entender isso, eu teria que ler com você o capítulo 13 e capítulo 17. No capítulo 13, diz que o anticristo também tem 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma descrição do dragão, porque os dois são um só. O diabo vai dar para o anticristo toda a sua autoridade e poder. Ok? Agora, o que são 7 cabeças? São 7 reinos que já houve na terra. O primeiro reino foi o reino egípcio, primeiro império, foram egípcios. Depois dos egípcios, segundo foi o assírio. Depois do assírio veio o babilônico. Depois do babilônico veio o medo-persa. O quinto foi o império macedônio ou grego. E o sexto foi o império romano. O sétimo império vai ser o império do anticristo, que nada mais vai ser do que o Império Romano ressuscitado. Esses são as 7 cabeças. Só que ele tem 10 chifres. O que, que são os 10 chifres? Esses 10 chifres são 10 reinos que vão entregar a sua autoridade para o anticristo durante a grande tribulação. Ok? Isso não está acontecendo ainda, mas vai acontecer naquele tempo. Acabei me equivocando, me arrastando. A terceira coisa. O dragão arrasta a terça parte das estrelas do céu. Pastor, o que, que isso se refere? Obviamente aqui não se refere à queda do diabo que aconteceu antes do homem ser criado. Não, apenas se refere ao fato de que ele tem essa terça parte andando com ele. E no final ele é chamado de diabo e Satanás. Diabo significa acusador. Satanás é adversário. Mas o texto diz que além de ser acusador e adversário, ele também é o sedutor. Então esse versículo, na verdade, meu querido, ele descreve a obra do maligno. É impressionante como a palavra de Deus é perfeita. Olha o que diz. Volta lá para o capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Diabo significa acusador, Satanás significa adversário, mas ele também é chamado de o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mas no verso 11, diz que, verso 10, diz assim: então ouvi grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então ele é diabo e Satanás, mas é principalmente sedutor e acusador. Esse é o trabalho do inimigo. O inimigo seduz você para depois te acusar. A sedução dele é sempre baseada na lei, e a acusação também é sempre baseada na lei. A lei de Deus é perfeita, mas o diabo usa da lei para seduzir e acusar você. Eu compartilhava com um irmão, me veio uma palavra interessante essa semana. Quando Satanás veio para tentar Eva, ele não queria, não era, destruir a espécie humana? Queria. Por que que ele não tentou Eva a matar Adão? Por que que ele não falou para ela: dá um tiro nele? Entendeu? Ou dá a fruta só para ele? Ou por que que ele não tentou dessa forma? Porque se matasse Adão, ia acabar o negócio, não ia nascer mais ninguém, pronto, acabou a história. Por que que ele não tentou Eva a matar Adão? Porque Deus não tinha dado nenhuma lei ainda para eles. Só existia uma lei: eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só existia uma lei. Então a tentação é sempre em função da lei. Como só tinha uma lei, era só essa tentação que ele poderia fazer. Não tinha como fazer outra, porque na cabeça de Eva não teria sentido. Por isso que hoje você vence o diabo quando você entende que você já foi liberto da lei. Você não está debaixo da lei mais. Amém, meus irmãos? Oh, Senhor Jesus. Vamos avançar. Volta lá para onde nós estávamos. E por último, o dragão persegue a mulher. A Bíblia fala no verso 13 que ele vai ser lançado na terra. Por que que ele vai ser lançado na terra? Porque hoje ele está nas regiões celestes. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta hoje é nas regiões celestes, mas naquele dia ele vai ser lançado na terra, ok? Quando é que ele vai ser lançado na terra? Olha para cá. Quando o filho varão for arrebatado para o trono de Deus. Quando o filho varão for arrebatado para o trono de Deus, aí então ele vai ser lançado na terra. Isso significa o quê? Que o arrebatamento vai envolver também algum tipo de peleja espiritual. Nós vamos ser arrebatados também para expulsar Satanás de onde ele está hoje. Aí ele vai ser lançado na terra. Isso vai acontecer por ocasião da quinta trombeta. A Bíblia fala que vai cair uma estrela do céu, e vai ser dada a essa estrela a chave do abismo. Essa estrela é o Apolion, que é um outro nome de Satanás. Ok? Então isso vai acontecer de maneira prática. Então podemos dizer que o arrebatamento dos crentes vencedores vai desencadear algumas coisas espirituais. Quais são elas? Primeiro, a perseguição da mulher, ou seja, a perseguição do restante da descendência dela. E segundo, vai desencadear o lançamento do diabo na terra. Ele sabe que tem pouco tempo, ele vem com grande fúria e vai perseguir os outros descendentes da mulher. Eu não quero ser um descendente da mulher, simplesmente eu quero ser parte do filho varão. Eu quero ser arrebatado para o trono e do trono cooperar na batalha para expulsar Satanás das regiões celestes. Uau! Quinta coisa que nós lemos: o filho varão é arrebatado. O texto diz que vai reger com cetro de ferro. E esse filho varão, ele é arrebatado para o trono de Deus. É importante você entender isso. Essa aqui é uma prova que se trata do arrebatamento dos vencedores, diferente da volta de Jesus. Por quê? O filho varão, ele é arrebatado para o trono. Mas os outros, os que ficarem, vão ser arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então é para lugares distintos. Como é lugares distintos, são dois grupos também distintos. Duas coisas, como eu disse para você, vai acontecer por causa do arrebatamento do filho varão. Primeiro, a mulher vai ter que fugir para o deserto, ela vai ser perseguida, os crentes vão ser martirizados que ficarem aqui, ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, haverá batalha no céu. Quando os vencedores são arrebatados, então haverá guerra no céu. E o objetivo dessa guerra é expulsar Satanás das regiões celestes, porque Jesus está voltando, está vindo nas nuvens e ele virá nos ares. Amém, meus irmãos? Então, o arrebatamento dos vencedores é para derrubar Satanás. Eu creio que 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6, se refere ao crente vencedor. Lá diz que tem uma coisa que impede a manifestação do iníquo. Olha o que diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Quem é que está detendo essa manifestação para que ele seja revelado somente em ocasião própria? Eu creio que o que detém hoje é a presença dos vencedores aqui na terra. Os crentes vencedores, cheios do Espírito, eles impedem a manifestação do iníquo. Mas quando o filho varão for arrebatado para o trono de Deus, então Satanás vai ser expulso lá de cima. E quando ele cair para cá, ele vai então manifestar o anticristo naqueles dias. Isso significa que você, como vencedor, não vai ver o anticristo. Nós não estamos esperando por ele. Estamos esperando ser arrebatado para estar diante do trono de Deus. Ok? Isso é muito importante. E o texto então fala sobre a base da vitória desses vencedores. Quero encerrar falando isso com você. Pega aí, volta lá novamente, lá em Apocalipse capítulo 12. Diz assim, verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Olha aqui o vencedor. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O vencedor é aquele que vai vencer, volta para o PowerPoint, por causa de três coisas. Primeiro, qual que é a grande batalha que você precisa de travar contra o diabo para ser um vencedor? É o que eu tenho falado aqui constantemente nos últimos dois anos, três anos. A grande batalha é a acusação na mente. Essa é a grande luta. É o sentimento de condenação que produz todos os problemas na vida das pessoas. É o sentimento de condenação que é a raiz das enfermidades psicossomáticas. Muitas das doenças físicas também, a origem delas é o sentimento de condenação. Pessoas ficam deprimidas porque se sentem condenadas o tempo inteiro. O tempo inteiro sentem que estão fora do padrão. O tempo inteiro sentem que estão desqualificadas. O tempo inteiro sentem que estão erradas. Essa acusação, ela é constante. Porque você pensa que o diabo só acusa quando você faz algo de errado? Mesmo quando você nem sabe se fez algo de errado, você fica acusado também. Porque você sente que não fez nada suficiente. Você não é mãe boa o suficiente, não é um bom pai o suficiente, você não ora o suficiente, você não é um bom empregado o suficiente, você não é um bom líder o suficiente, nada que você faz é suficiente. Tudo tem débito, tudo tem falta. É isso que impede o povo de Deus de avançar. É isso que impede você de ser usado por Deus. Porque na hora que você vai ser usado por Deus, você fala: quem sou eu? Eu tenho falha demais, eu não estou em condições, ainda não estou pronto. E o que é isso, na verdade? Você fica achando que é o Espírito Santo te ajudando? Mas não é, é o diabo manipulando, te prendendo para você não ser usado por Deus. O que impede você de liderar? Ah, mas como é que eu posso liderar? Ainda tem tanta falha, ainda tem tanto erro. Como é que eu posso fazer isso ou aquilo? Porque o tempo inteiro olhando para si e sendo acusado. Esse é o trabalho que o diabo faz constantemente. Essa é a maior tática do diabo. Tem gente que está doente debaixo de acusação, debaixo de condenação. Muitos são líderes porque sentem condenados. Eles não servem a Deus por alegria, servem por causa da acusação. Vê que coisa mais louca, o tempo inteiro acusado. Eles acusam de dia e de noite. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que vence a acusação do diabo. Como é que você vence a acusação do diabo? O texto diz, eles pois o venceram por causa do quê? Primeira coisa, por causa do sangue. Bom, o que significa o sangue? Em primeiro lugar, obviamente, significa que os seus pecados todos já foram perdoados. Está me ouvindo? Todos os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Ah, mas e o pecado que eu não cometi ainda? Já está perdoado pelo sangue de Jesus. Mas eu nem cometi. É porque o sangue, ele é como uma fonte jorrando na sua vida. Na hora que você peca, imediatamente você já é lavado, porque você está debaixo de uma cachoeira da graça do sangue do Cordeiro. Mas o sangue tem um outro lado. O sangue traz para você justiça de Deus. Você é justificado. E significa que sobre você não há mais nenhuma condenação. Esse aqui é o vencedor. O vencedor não é necessariamente aquele que faz algo. O vencedor é aquele que não vive mais debaixo de acusação e nem de peso. Irmãos, oh Deus, tenho pregado isso por tantos anos. Mas até hoje eu sinto que muitos irmãos não conseguiram compreender ainda. Muitos irmãos vivem tão mal. Eles estão doentes, acham que merece a doença. O diabo os convence que eles têm mais é que ficar doente, porque eles aprontaram muito já. Eles têm dificuldade, eles não têm coragem de pedir coisas grandes e boas para Deus, porque acham que não são bons filhos, porque acham que não está qualificado para receber nada. Então deixam de receber, se tornam derrotados. O vencedor não é aquele que faz coisas, preste atenção, ele vai fazer, mas só vai fazer em paz. O vencedor é aquele que experimenta essa paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O vencedor é aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Qual que é a justiça do reino? É da lei? Não, a justiça do reino é a justiça de Cristo. E onde está a justiça de Cristo hoje? Em você. Você recebeu a justiça do próprio Cristo na sua vida. Agora, o diabo vai parar de te acusar? Não vai não. Aí você vai ter que responder a ele. Como é que você responde? Pela palavra do seu testemunho. Você tem que abrir a sua boca e falar. É o que eu faço constantemente. Eu vivo confessando a palavra. Eu não confesso a palavra para ela ser verdade. Eu confesso a palavra porque já é verdade. É tão desmotivante às vezes. Eu confesso que às vezes eu fico um pouco na minha alma tendente a ficar desanimado, mas depois eu me lembro que não sou eu que faço. Não sou eu que faço. Estava numa reunião ouvindo um dos nossos pastores pregando, não aqui em Goiânia, e ele exortando os irmãos, nós temos que ser um. E o Espírito me dizendo, por que que ele está falando isso? Nós já somos. Temos é que preservar a unidade. Não, nós temos que vencer o diabo. Por que que ele está falando isso? Nós já vencemos, eles pois o venceram. Que dia que ele foi vencido? No dia em que Jesus falou, está consumado. Já foi vencido. Nós estamos sempre colocando no futuro coisas que já são realidade, já são verdade, já é fato. Quando você, esse é o vencedor, é o que vive essas realidades. Amém, meus irmãos? Eu vou ser franco para você, eu tenho muita coisa para ser acusado. Imagina, eu erro muito. Deus que me livre de dizer que eu não erro. Mas eu não confio na minha justiça. Nem no dia que eu oro mais, eu confio. Nem no dia que eu oro e jejuo, eu confio. Nem no dia que eu oro e jejuo, fico trancado no meu quarto para não pecar contra ninguém, eu não confio. Porque eu não tenho justiça. Minha justiça é Cristo. Não importa o dia, eu chego confiado na justiça dEle, porque o mérito é dEle. Mas o diabo sempre me fala, quem é você para pregar para esse povo? Quem é você para estar à frente dessa obra? Olha para você, te conheço, olha para você. Mas eu sempre respondo a palavra do testemunho. Eu digo, eu não sou nada e nem preciso de ser, mas eu tenho a justiça de Cristo. Deus não pode deixar de me ouvir, porque eu vou em nome de Jesus com a justiça de Cristo. E agora eu vou subir lá em cima para pregar, não vou confiar em mim, vou confiar na justiça de Cristo. É assim que eu faço a cada dia. É por isso que eu durmo bem à noite, é por isso que eu como bem. Eu até engordo. Tanta paz que eu tenho. Preste atenção. Esse aqui é o vencedor, irmão. Mas tem irmão até hoje achando que o vencedor é aquele que faz algo diferente. Então ele conseguiu cumprir toda a lei. Ele conseguiu cumprir todos os mandamentos. Então ele é o vencedor. Não. É o contrário. O vencedor é aquele que crê que Cristo já fez. Porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. É o testemunho do que Deus já fez em Cristo na cruz do Calvário. A ceia é dia de proclamar vitória. É hora de você pegar o pão e o cálice e dizer: ele já venceu, ele já venceu, e eu já venci com ele. E em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que significa isso? É que você é tão conquistado pelo amor de Deus, que a sua resposta a ele é de entregar tudo. Você não entrega tudo para ser aceito, não. É porque você entendeu o preço que custou. É porque você entendeu o tanto que você é amado. Nós cantamos muito corim falando o nosso amor para Deus. Não é ruim. Mas o melhor não é isso. Porque o seu amor é imperfeito, é inconstante. Nós temos que cantar o amor dele por nós. Porque é o amor dele por você que vai encher o seu coração. É o amor dele por você que vai mudar a sua vida. É o amor dele por você que vai te levar a responder a ele com amor também. Porque aquele que é muito amado responde com amor. Vai amar também. Tudo começa nele. Tudo é por meio dele. Tudo é na dependência dele. O trabalho do diabo é só te acusar. Lembra disso. Seduzir e acusar. Seduzir e acusar. E o vencedor, antes de mais nada, é aquele que vence a acusação. É aquele que vence sentimento de condenação, que está aí o tempo inteiro. Por último, quem é o restante da descendência da mulher? Depois que o filho varão é arrebatado, a mulher foge, e o dragão vai perseguir o restante da descendência. Quem são eles? São dois grupos: os que guardam os mandamentos de Jesus, que são os judeus, e os que têm o testemunho, perdão, o mandamento de Deus, e os que têm o testemunho de Jesus, que são os crentes. Isso significa que vai ter crente aqui na grande tribulação, é salvo. O dragão vai persegui-los e vai matá-los, muitos vão ser martirizados, mas eles mesmos serão guardados da tribulação que virá sobre o mundo, porque serão preservados no deserto. Que deserto que é esse, pastor? É só um símbolo de um lugar onde Deus vai levar o seu povo para ser guardado. Mas eu não quero estar aqui naqueles dias. Eu quero ser encontrado vencedor hoje. Eu quero ser vencedor. E eu estou te contando o caminho da vitória. O caminho da vitória é rejeitar, em primeiro lugar, toda acusação pelo sangue de Jesus. Fique em pé. Às vezes tem pecados grandes, não é verdade? Na sua cabeça tem pecado que é muito grande. Mas o sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado. Não tem pecado tão grande que ele não possa perdoar. Sabe o que eu sinto? Tem irmão sendo acusado de coisas de anos e anos atrás, vivendo debaixo de acusação, achando que isso é normal, se martirizando. Olha para cá, o acusador é o diabo. É ele que fala com você o tempo inteiro para abater a sua alma. Mas hoje você vai pisar na cabeça dele pelo sangue de Jesus. Hoje você vai mostrar o cálice para ele. Vai pegar o cálice e vai dizer: eu já fui justificado, eu já fui perdoado, sobre mim não há mais nenhuma condenação. Esse é o filho varão. Essa é a parte forte da mulher. Está me entendendo? Ah, pastor, você sempre falou que o vencedor lidera. Lidera. Sabe por que ele lidera? Porque ele já venceu a acusação. Para ele liderar não é peso. Liderar é diversão. Eu falo para você, eu me divirto pregando, me divirto viajando. Você acha para mim isso é algum peso? Não é. Sabe quando é que é peso? Quando você está debaixo de acusação. Quando o diabo te fala o tanto que você não presta, o tanto que você está errado, o tanto que você erra. Aí vira, tudo vira um fardo na sua vida. Tudo vira um fardo. Mas, irmão, eu vou ter que ensinar isso até Jesus voltar, porque essa é a mensagem mesmo. Mas que o Espírito Santo abra os seus olhos hoje. Você não vai entender isso com a sua mente. Você precisa de revelação no seu coração. A luz tem que explodir dentro de você. Você tem que fazer na prática. Você tem que perceber a hora que o diabo está falando e você responder a ele imediatamente, mostrando sangue. E você vê o diabo fugindo. Quando você vê isso acontecendo, você vai dizer: ah, o que o pastor falou é verdade. É verdade, acontece mesmo. Faz o teste, faz a experiência. Eu detesto ensinar teoria, religião vazia. As coisas têm que funcionar na prática. E acredite, funciona. Quando você olha para o sangue, o céu sorri para você. Quando você declara que já é justo pelo sangue, Deus se alegra em você. Olha para cá. Tem irmão que quer comover Deus dizendo tanto que ele não presta. Estava orando com uma irmãzinha numa dessas conferências, e ela doente. E ela falando: pastor, eu sei que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sei que eu não mereço cura. Eu sei que eu não sou nada, mas será que ele pode fazer? E eu olhei para ela, me compadeci. E eu disse para ela: enquanto você chegar com essa postura, você não vai receber. Você entristece o coração do seu pai. Um filho que chega para o pai falando: pai, eu sei que eu não sou seu filho ainda direito, eu sei que nem mereço ser seu filho, mas será que o senhor poderia me dar o almoço hoje? Isso não agrada ao seu pai. Sabe o que que agrada ao seu pai? Quando você sabe que é filho, abre a geladeira e come em paz, dizendo: eu vou comer porque eu sou filho. Não mexe nesse bolo, vou mexer porque eu sou filho. Não mexe no pão de queijo, vou comer porque eu sou filho. E o pai tem prazer de dizer: comprei para você, mandei fazer isso aqui, é para você. Olha para cá, a cura é para você. Ah, mas aquela mulher sirofenícia chegou querendo só as migalhas do pão. Bom, ela comeu as migalhas do pão, mas você agora é filho. Me dá um pão desse aqui. Ela comeu as migalhas porque ela não era da família. Ela comia das migalhas e caía da mesa dos filhos. Mas quantos são filhos agora? Filho não come migalha. Filho pega migalha e limpa da mesa e joga no chão. Filho pega o pão inteiro. Se a migalha pode fazer milagre na vida dela, o pão inteiro vai fazer proeza na sua vida. Porque você é filho. Ah, pastor, mas a Bíblia fala da parábola do pecador e do fariseu. O fariseu chegou se achando muita coisa diante de Deus. Jejuo duas vezes por semana, dou dízimo até da hortelã. Sou feliz porque não sou um pecador como esse cidadão aqui do meu lado. Deus não aceitou ele. Deus aceitou foi o pecador que bateu a mão no peito e falou: tem misericórdia de mim que sou um pecador. É verdade, mas isso já aconteceu na sua vida. Foi no dia que você converteu. No dia que você converteu, você era um miserável pecador. Você bateu a mão no peito e falou: Deus, tem misericórdia de mim, salva minha alma e livra do inferno. Quantos fizeram isso? Quantos creem que Deus ouviu? Aí agora acabou. Agora você entrou para a família. Agora você não é nem aquele fariseu e nem aquele pecador. Agora você é uma criança na casa de Deus. Você não tem mais que bater a mão no peito. Mas Paulo diz: você pode se gloriar na cruz de Cristo. Eu me glorio na cruz de Cristo. Ele já pagou o preço por mim. Eu fui feito co-herdeiro com Cristo. Jesus se tornou o que eu era para eu me tornar o que ele é. Um irmãozinho me disse essa semana, estava compartilhando com ele, ele falou: pastor, você fala que eu sou justo, mas eu não sinto que eu mereço dizer que eu sou justo. Eu falei: você não merece dizer que é justo, e nem Jesus merecia ser feito pecado no seu lugar. Ele não merecia ser feito pecado, você não merecia ser justo. Ninguém merecia nessa história, mas Deus fez. Aquele que não tinha pecado, Deus fez pecado, para que agora nele você seja feito justiça de Deus. Ele se fez pecado, que era você, para que você fosse feito justiça de Deus. Ele se fez filho do homem, para que você seja filho de Deus. Ele tomou o seu lugar na cruz, para compartilhar o lugar dele no trono ao lado do Pai.
Ele pegou a coroa de espinho que era sua, para que você pudesse ter a coroa de glória agora. Ele se fez pobre, para que na pobreza dele você pudesse ser enriquecido em todas as coisas hoje. Ele tomou as suas doenças, para que você pudesse hoje receber a sua saúde e cura. Pelas suas pisaduras você é sarado. Essa é a grande troca do Calvário. Essa é a base da nova aliança. É por isso que nós participamos do pão e do vinho. Porque é pelo vinho que nós vencemos o diabo. E é pelo pão que nós recebemos todos os benefícios da cruz de Cristo. Quantos querem isso na sua vida hoje? Fique de pé, receba o pão e o vinho, segure com você enquanto nós cantamos um cântico.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.